Informando, informando, prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves, Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, estou ao telefone com o nosso amigo, consultor econômico também, né? Clínico financeiro, já foi gerente de muitos bancos aí, Brasil afora, o nosso Valdir Alencar, para ter uma conversa boa na manhã dessa segunda-feira sobre economia. Bom dia, Valdir, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa.
Bom dia, Roberto, bom dia, Araripina. Para mim é uma satisfação muito grande voltar a falar com você e com toda a região, Roberto.
Bom, Valdir, a satisfação é toda nossa, meu irmão, mesmo porque toda vez que a gente conversa, eu aprendo mais e mais sobre economia e essas questões que envolvem aí o nosso país. Bom, Valdir, tem uma narrativa aí, né, dos integrantes do futuro governo que o governo Lula vai pegar um país quebrado, Valdir, um país lascado economicamente, vamos dizer logo assim no linguajar popular. Aí eu digo, eu vou ouvir um especialista, né? E você é da área. O Brasil vai ser entregue quebrado ao próximo governo, Valdir?
Roberto, é muito importante, né, que a sociedade entenda, né, a que nível de diálogo e de conversas chega o setor político no Brasil, né? A gente fica até imaginando, exemplo, porque, digamos, se você vai receber alguma empresa e você precisa tocar ela para frente, você precisa suceder e você tem que, no mínimo, né, demonstrar uma capacidade de fazer esse tipo de gestão, você pode sair com esse tipo de conversa que do ponto de vista matemático não tem sentido, né? Não tem lógica, né? Ontem eu conversando com alguns amigos e alguém me perguntou assim: o que é que você está achando aí do futuro do Brasil, né? O que é que pode fazer para ter um investimento mais certo nesse momento do Brasil? Só, olha, a única coisa que eu sei nesse momento que é certa, meu amigo, é que 2 + 2 = 4. Certo? A gente está com um cenário do ponto de vista de uma economia tão obscuro que nos últimos anos, em termos de governo, não se tem uma escuridão, uma indefinição dessas, né? Primeiro eu vou posicionar com relação a essa colocação da nova gestão. Porque do ponto de vista, quando eu falo que 2 + 2 = 4, a matemática ela não mostra, ela não confirma digamos, as pessoas que estão falando isso têm sentido. Primeiro, por quê? Se o Brasil é um país que está quebrado, eu fico pensando assim, imagina o restante do mundo. Como é que a gente hoje pode fazer uma equação matemática para dizer que um país está quebrado? Uma das principais equações matemáticas para dizer que um país está quebrado é uma correlação dívida-PIB, né? É o endividamento dele em relação ao que ele produz. Quando eu pego hoje os Estados Unidos tem uma dívida a pagar que ela supera mais de 100% do que ele produz. Quando eu pego a China, ela tem uma dívida que supera quase 200% do que ela produz. Quando eu pego a Europa Ocidental, que é o principal setor econômico da Europa, a Europa está toda comprometida do ponto de vista financeiro. E esses países ainda têm inflações anuais maiores do que o Brasil. Quando eu correlaciono o Brasil em relação à dívida PIB, nós vamos fechar 2022 com uma das mais importantes observações nesse setor. O Brasil hoje, em relação ao que ele produz, ele deve, a relação dívida PIB nossa hoje é de 75%, ou seja, bem menor do que a média mundial, tá? O Brasil hoje é um país que tem um superávit primário, aquilo que eu sempre gosto de lembrar para vocês, que superávit primário é aquilo, o que eu gasto e o que eu recebo. Hoje nós vamos fechar 2022 com um superávit primário em torno de 35 a 40 bilhões de reais. Então, essa acusação ela não fecha com a matemática momentânea da gestão pública federal. Agora, Quando eu coloco uma frase dessa, o que é que eu quero dizer? Na opinião, né, das pessoas que estão preocupadas com o Brasil, é que eu vou entrar numa gestão pública e eu quero gastar sem limites. Eu não quero ter regras para gastar. Essa é a forma que o novo governo está avisando. Lembrando bem que o nosso posicionamento aqui ele é técnico. É um posicionamento em cima de uma ciência econômica. O governo atual está entrando, o governo que foi eleito está entrando e está dizendo, eu não tenho limites para me gastar, né? O governo, inclusive, nós temos 18 ministérios hoje no Brasil, 18 ministérios com 5 pastas ligadas aos ministérios que são uns subministérios. Nós estamos saindo para 37, 38 ministérios. Olha a quantidade de despesa que nós estamos incluindo aí, né? Fora o que se vai ramificar pelo Brasil inteiro. O Brasil hoje está entre as 10 maiores economias do mundo, né? Coisa que há muito tempo não estava. Nós estamos entre as 8 maiores economias do mundo, 8, 9 economias do mundo. Nós estamos nessa posição hoje, tá? Nós temos inflação hoje sob controle, tá? Então, o Brasil hoje não é isso que estão falando. Simplesmente, no nosso ponto de vista, estão se tentando passar uma imagem que não existe para ludibriar uma sociedade cada vez mais desinformada, Roberto.
Pois é, Valdir. Aí eu me lembro, rapaz, que há 5 anos, 6 anos atrás, aí sim eu via que muitos estados e prefeituras estavam quebradas, né? O Rio de Janeiro não pagava mais nos aposentados, 3 meses de salário atrasado, Rio Grande do Sul do mesmo jeito, Minas Gerais pior ainda, Pernambuco estava em dia pagando os servidores, mas não tinha dinheiro para investimentos, era um mais ou menos um ainda que estava equilibrado, era Pernambuco. Aí, agora há pouco aqui eu falei do repasse do FPM, rapaz, aumentou 83%, foi quase 4 bilhões, está caindo amanhã nas contas das prefeituras de todo o Brasil, um aumento de 83,6% com relação ao que foi repassado no ano passado. Aí eu lembrei, né, fazendo aqui um comentário, eu lembrei que no governo, há 7 anos atrás, no governo Alexandre Arraes aqui, ele reclamava direto que o FPM não chegava durante o governo Dilma. E aí um cidadão já mandou uma mensagem aqui, disse, Roberto, se lembra também, lembra aí, Rosildo Amaro, ele disse que no próprio governo do presidente Lula, né, no seu segundo mandato, Bringel, prefeito aqui, reclamava também sobre o desconto do FPM. Aí, resumindo tudo, Valdir, se o dinheiro está chegando para as prefeituras, os estados, tudo aí com os cofres abarrotados de dinheiro, né? Vindo, saindo de uma pandemia, inflação controlada, tudo isso a gente está com a imagem aí que não pode estar um país quebrado dessa forma aí, como estão dizendo. E para fechar aí o que eu quero falar, o Armínio Fraga, né, um economista renomado que participou da criação, sei lá, do Plano Real, já foi até ministro da Fazenda, né, ele declarou voto a Lula, mas agora o homem disse que está com medo do que pode vir. O próprio Meirelles também está com medo. Se eles estão com medo, imagine um cidadão comum como eu, hein, Valdir?
Eles dizem, olha, é assim, né? A gente fica bastante preocupado porque a gente tem uma admiração por as pessoas, né? Pelo conhecimento técnico, né? Pela formação, pelo histórico daquele profissional. E, sinceramente, né, como é que você, um economista, como você acabou de falar, o Armínio Fraga, né, o Henrique Meirelles, eles vêm a público, né, antes de uma decisão importante para o país, como uma política, né, e eles te recomendam, né, dizem que vota naquele candidato e recomendam que você acompanhe aquele candidato, né? Veja que coisa escura, né? Veja que situação, né, é impressionante. Dois caras que são economistas que o mundo inteiro conhece, trabalharam em grandes empresas, e o cara se posiciona dessa forma, orienta a população a voltar e depois diz que está arrependido, né? Ou seja, tem uma parte até bíblica, né? Que fala assim, eu já fui menino, mas eu não sou mais menino, né? Então, é impressionante que eu acho que ele perde, ambos perdem a credibilidade como profissional, tá? Porque eu não posso chegar aqui na Araria FM e ficar conversando coisas que são, digamos, sem sentido. Eu não posso chegar na rádio Araria FM e tentar ludibriar uma sociedade dando informação que é de interesse próprio. Eu nunca me posicionei desta forma. Eu nunca cheguei aqui para falar com você para dizer voto em A, voto em B ou voto em C. Não. O nosso posicionamento ele é técnico. Ele está preocupado com o Brasil. Ele está preocupado com a população. Ele está preocupado em que você vença como homem e como profissional. Você tem uma ideia do Brasil? Eu estava estudando, Roberto, esse final de semana, e para aprofundar ainda mais esse conhecimento de causa. Né? Primeiramente, Deus, tem estados no Brasil que 90% dos municípios dependem da economia pública. Isso não pode acontecer. A Paraíba hoje é um estado que 90% dos municípios dependem da prefeitura. Isso não existe. O município não pode viver como cabine de emprego. A sociedade tem que ter sua empresa, tem que trabalhar. Então, se o Brasil quer se recuperar, ele tem que cada vez mais fazer com que a população dependa do município do ponto de vista econômico, porque quem paga a conta é você, sou eu, somos nós que estamos escutando isso aqui. Então, o Brasil ele vinha evoluindo nesse processo. Hoje nós estamos com 47% dos municípios do Brasil, 47% dos municípios do Brasil dependem da política pública, e isso fica caro, aumentam os impostos, e a ideia cada vez mais da gestão anterior, do ponto de vista econômico, era melhorar esse índice. Mas, com essa proposta que está sendo feita pelo governo atual, a tendência é cada vez mais, né, as pessoas dependendo do setor público e cada vez mais a economia deteriorar. Por quê? Quando eu me comporto desta forma, como o governo está falando, o governo atual, o governo que foi eleito, o que é que acontece? Olha o que aconteceu com as ações da Petrobras. Já caíram 20%, né? 20%. Por quê? Pela perspectiva de gestão que vai ser a nova Petrobras. Então, o governo, ele tem um árbitro. Esse árbitro chama o mercado. Eu não faço o que eu quero. Eu posso até dizer o que eu quero. Porque você tem sua boca, o problema é teu, não é meu. Quem for, quem está falando que o país está quebrado. Mas o árbitro, que é o mercado. O mercado financeiro não permite, e ele vai fazer com que você pague mais juros e cada vez mais a situação do Brasil continue deteriorando, né? Deteriorando. A pessoa me perguntou assim: ô Valdir, me diga uma coisa, quando é que o Brasil volta ao normal? Quando é que o mundo volta ao normal? Eu digo, nunca mais. Nós vivemos 2020, um ano difícil, 2021, um ano difícil, 2022, um ano complicadíssimo. São 3 anos pós, desde que começou a pandemia, que o mundo mudou em todos os sentidos, né? Você veja a inflação na Europa. Quem algum dia imaginou inflação na Europa e nos Estados Unidos, maior do que no Brasil? Ninguém nunca viu nem falar nisso, né? E hoje, olha que mudança. Nós vamos voltar ao normal? Não. O mundo, ele recomeçou de 2020 para frente. É outro mundo, ele não voltará ao normal. E se o Brasil se comportar com essa visão que vem falando, inventando histórias que o país está quebrado para se gastar mais, nós vamos pagar caro por isso, porque a inflação vai voltar, juros vai subir e vai quebrar na ponta na maioria daqueles que não têm condições, Roberto.
No mais pobre, é isso mesmo, Valdir, concordo com você. Vamos marcar um debate geral para a gente continuar falando sobre esse assunto, Valdir Alencar. Pois é, rapaz, quem imaginava que a inflação no Brasil ficaria abaixo aí dos Estados Unidos, a inflação da Europa? Agora, bem vizinho aqui, a gente tem uma Argentina aí que está sofrendo com a inflação pela política que foi implantada pelo governo de esquerda, né? Quando assumiu recentemente, o Alberto não sei o que lá, o nome dele lá. Valdir, meu irmão.
A Argentina não está quebrada, né? Ela passou de quebrada. Quebrada é aquela coisa que você... quebrado, o cara quebrou, mas ele tem uma condição de reação. A Argentina quebrou e não tem condição de reação. A Argentina está cada vez pior. A Argentina foi considerada há 50 anos atrás, era a França, era a Paris da América do Sul. Hoje a Argentina é um país totalmente dilacerado pela gestão pública que foi feita de forma errada, e por isso está se pagando tão caro na Argentina, Roberto.
É, o nome do cabo lá é o Alberto Fernando, que tem como vice a ex-presidente Cristina Kirchner, que foi condenada por corrupção. É quase a mesma
coisa. Inclusive, está com ordem de prisão, inclusive, Roberto.
É, e inclusive o Alberto Fernando disse que vai querer um dinheirinho emprestado do BNDES aqui do nosso país, uns 4 bilhões, ele disse que dá para resolver lá alguns problemas lá. Valdir, meu irmão.
Minha Nossa Senhora.
Ainda tem lá da América do Sul, da Guatemala, que diz que também que quer construir lá não sei o quê, uma barragem, tem que ser com o dinheiro da gente. E a tendência é essa mesmo. Se a gente já está quebrado, aí pronto. Vai acabar com, lascar com tudo. Um abraço,
Luiz. Por isso que eu afirmo, Roberto, o cenário futuro, né? A Deus pertence, porque no momento não dá para se prever nada, Roberto.
É verdade. Obrigado, meu irmão. Até a próxima.
Abração a todos. Boa semana.
Boa semana. São 8:04 em Pernambuco, 8:04.
Aqui a informação não para. Tem notícia o tempo todo com Roberto Gonçalves.